Bom, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, do PP, será o palestrante da próxima reunião online da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul, que vai acontecer na segunda-feira, ao meio-dia, né? O presidente que vai falar sobre o tema competitividade e desburocratização, apoio à economia gaúcha e estímulo à inovação. O evento está agendado, né, ao meio-dia, com transmissão para quem quiser acompanhar pelo canal da entidade no YouTube, youtube.com/SIC Caxias. E é com ele que vamos conversar agora, o deputado Hernani Polo. Muito obrigado por nos atender, presidente. Nós vivemos um momento complicado, né, justamente pela pandemia, números de mortes crescentes, tanto no cenário regional, no país. E aliado a tudo isso, uma economia que sofre com a situação, gerando desemprego e tudo mais. Bom dia, presidente.
Bom dia, Thales. Bom dia, Noelle. A todos que nos acompanham.
Bom dia, presidente.
Muito, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
Nesse sentimento de que a Serra Gaúcha tem sempre reivindicado, né, situações baseadas em apoio junto à economia, estamos aqui em um dos grandes pontos da economia do Estado e do país, né? O que o senhor tem achado desse momento entre pandemia e economia e o que o senhor vai desenhar entre sua palestra, né, na SIC?
Olha, Thales, o momento é extremamente difícil e nós temos interagido muito aí com a região, até pela característica, né, e pelo grande número de empreendedores que a Serra Gaúcha possui, e consequentemente um número expressivo de trabalhadores, né, setores importantes da nossa economia que geram oportunidades de trabalho e que vem enfrentando, e nós todos enfrentando, esse momento extremamente difícil e desafiador, que é o enfrentamento à pandemia do coronavírus, que já vai para o quinto mês aí de restrições. E isso, claro, tem gerado uma dificuldade muito grande para várias áreas, né? Algumas estão conseguindo desenvolver as suas atividades, né? Mas poucos setores estão conseguindo ter um pleno funcionamento. Praticamente todos estão com algum tipo de restrição e, em alguns casos, essas restrições são muito, muito grandes e isso tem dificultado, inclusive, a sobrevivência de muitas empresas, de muitos empregos que, a cada dia, vem aumentando mais. Nós temos que buscar, e aí, claro, com muito diálogo, uma alternativa para que a gente possa superar esse momento e fazer com que tenhamos aí os cuidados, o atendimento, né, e toda a infraestrutura na parte da saúde para o atendimento às pessoas que necessitem desse suporte, bem como também nós criar alternativas para que a gente consiga ir retomando gradativamente esses setores. Porque o que a gente tem percebido, passado 4 meses, lá no início se imaginava 30 dias, 60 dias, mas esse processo foi se alongando. Ele chega no inverno. O inverno, naturalmente e historicamente, tem um número maior de pessoas que buscam atendimento de saúde. Basta ver nos últimos anos, praticamente em todos, o sistema quase entrou sempre em colapso, ou entrou em colapso por falta de estrutura nos últimos anos todos, né? Então, teve a pandemia e o próprio inverno, isso gerou uma demanda maior hospitalar, em que pese temos que reconhecer todo o esforço feito, né, pelos governos, com recursos do governo federal para a saúde, do governo estadual, dos empreendedores, né, que também auxiliaram muito as prefeituras, né, as administrações municipais, para ampliação da capacidade de leitos, de internações, de equipamentos, mas mesmo assim, né, pelo número, muitas vezes, de demanda, isso não é possível. Então, tem que se avançar em buscar alternativas para, claro, essa retomada, porque os empreendedores, eles estão sofrendo muito, angustiados, sem previsibilidade. Quando você não tem previsibilidade, você fica instável, né? E isso gera toda uma apreensão né? Vamos imaginar quem está nessa situação, que precisa fazer uma venda, que precisa, né, ter o seu comércio aberto para ter a renda, para ter a sustentação da sua família, dos seus colaboradores mesmo, que muitos estão perdendo os empregos, e isso gera, sem dúvida, uma dificuldade grande. Por isso que, com muita, né, com muito equilíbrio, temos que construir uma saída, uma alternativa para esse momento, né? É o que nós defendemos, né? Voltar protocolos. Muitas vezes as pessoas estão mais seguras dentro de uma empresa, de um comércio, de uma indústria, do que em outros lugares, porque todos estão cumprindo rigorosamente os protocolos. Então, acho que esse é o caminho, né? Todos cumpram os cuidados, a própria população individual, uso de máscaras, evitar aglomeração. Um cuidado individual de cada cidadão, ele proporciona um benefício coletivo para que os setores possam voltar a funcionar, as pessoas trabalhar, estarem ocupadas, né, e a gente fazer com que possamos superar esse momento aí de uma melhor forma. E segunda, nós estaremos exatamente conversando sobre isso. Agradeço muito o convite do presidente da Sixerra e falando também sobre a competitividade, que é o nosso, né, a nossa palavra de ordem. O foco da nossa gestão está em cima da competitividade nesse ano aqui na presidência da Assembleia, e que ela será fundamental aí, principalmente para a retomada pós-pandemia.
Presidente, bom dia. Noelle falando com o senhor agora.
Bom dia, Noelle.
Presidente, o senhor falava de previsibilidade, né? Mas nós estamos exatamente vivendo um momento, um cenário de muita instabilidade, não só por conta da pandemia, por conta das decisões de bandeiras, pelo modelo de distanciamento social, e agora com essa novidade, principalmente aqui da Serra Gaúcha, sobre os prefeitos que estão decidindo aí pegar para si essa responsabilidade, por mais que o Ministério Público agora esteja também agindo contra isso. A informação que nós temos de momento, e a população que fica confusa até com as informações de momento, são dos decretos municipais. Então, terão que cumprir informações do decreto municipal e não do governo do Estado. O que, que o senhor pensa sobre isso? É importante cada prefeitura ser autônoma? Esse cenário está sendo também de uma forma importante para as prefeituras conseguirem alavancar a sua economia municipal? Ou essa seria uma questão de responsabilidade do Estado mesmo? Qual é a sua visão sobre esse cenário?
Olha, Noelle, quem conhece bem a realidade próxima da vida, da vida real e da rotina, do dia a dia das comunidades, são as prefeituras, os prefeitos, os administradores municipais, junto com as associações comerciais. Eles conhecem muito melhor, né, porque estão convivendo e no contato diário com a população, com os empreendedores e com o funcionamento da cidade, da comunidade. O que tem provocado, como eu disse, esse alongamento, já que vai para 5 meses de restrição, é uma capacidade de esgotamento de compreensão das pessoas, da população e dos empreendedores, especialmente daqueles setores que estão impedidos de trabalhar. E claro que os prefeitos, quem vive nas comunidades, sofre isso, porque está vendo dia após dia empreendedores, micro, pequeno, médios, grandes, todos sofrendo, claro, mas muitas vezes um pequeno negócio de décadas ou de gerações fechando as portas, né? E isso é muito doloroso para essas pessoas que dependem desse negócio, porque uma coisa é quem tem uma situação estável ou quem tem uma renda garantida, você ter uma condição, ficar em casa, fecha tudo, em que pese isso também não tem uma base científica que funcione, mas quem tem essa condição de estabilidade, ok, fica mais simples de poder, né, ficar naquela, ficar em casa, fecha tudo. Agora, quem depende desse trabalho, é a vida dele que está em jogo, e o que nós estamos percebendo são pessoas que estão comprometendo a sua vida em função desse cenário que surgiu, né, e das próprias, do que foi dito no início, que quase que meio que se disseminou um pânico nas pessoas, e as pessoas, o que se percebe é o aumento de outras doenças, né, as pessoas ficando mais doentes em casa e não indo buscar atendimento, diagnóstico de câncer, problemas cardíacos, ainda que é o mais causador de mortes nesse período são as doenças cardíacas, e o que, conversando com médicos, os pacientes de outras enfermidades estão chegando com a saúde muito mais comprometida e muitas vezes a vida já também em risco por outras doenças, por não ir no tratamento. Isso é uma realidade. Nós temos pessoas que estão com problemas mentais, psicológicos, porque perderam o emprego ou quebraram a sua empresa. Isso também compromete vidas. Nós temos aí uma alta inadimplência nos planos de saúde privados, mais de 50%. Isso vai sobrecarregar o sistema público de saúde logo ali na frente, porque essas pessoas, quando precisavam, buscar o sistema público, né, que estavam nos planos privados. É uma alta inadimplência das escolas infantis, inclusive, que estão sofrendo muito, porque quem tem que trabalhar ou quem tem ainda condição de trabalhar precisa deixar os seus filhos em algum lugar para que cuidem. Hoje, claro, essa área está impedida de trabalhar, tu começa a criar um mercado paralelo, mães crecheiras atendendo e as crianças ficando em locais que não estão cuidados, com todos os cuidados e protocolos que poderiam ter as escolas de ensino infantil.
Então, o senhor concorda, então, né?
Eu acho que ou nós temos que mudar as regras do distanciamento. O distanciamento é um modelo interessante, porque ele vai criando um efeito psicológico e pedagógico para as pessoas todas tomar cuidado, porque também não é justo um comércio. Normalmente, aqueles que têm maior aglomeração durante o dia estão abertos, e um outro que tem pouca, ou que teria poucas pessoas circulando, como uma loja de confecções e calçados, com as portas fechadas. Isso também gera uma incompreensão das pessoas, porque alguns abertos e com aglomeração, e outros com a porta fechada, né? Então, ou nós mudamos o regramento desse distanciamento, que ele ficou com uma margem muito justa, qualquer pequeno detalhe, ele coloca uma região numa bandeira mais restritiva, né? Então, seria uma alternativa, porque eu acho que o sistema é interessante, mas nós podemos adequar, adaptar, ajustar. Eu acho que isso, né, e o próprio governador Eduardo Leite está dialogando nesse sentido, ou repassar para que as regiões decidam, né, de forma regional, que também seria uma outra, né, linha que está se trabalhando junto com a FAMURS e que o próprio governador sinalizou nessa direção, né, o desejo de repassar às administrações municipais pelas regiões para tomar decisões sobre que tipo de restrição se impõe naquela determinada região.
Presidente, eu queria também entrar em outro assunto. Nós já estamos quase em cima do tempo, se o senhor pode ser um pouquinho rápido nesse sentido, que é a questão da reforma tributária, né? Setores aqui, por exemplo, como o vinho, o setor da metalurgia, as empresas, né, estão olhando com um olhar até um pouco negativo nessa questão de ICMS, de aumento de alíquota, e que a Assembleia terá um papel decisivo no encaminhamento do governo do Estado. O que o senhor pode dizer para essa região aqui da Serra e para o empresariado caxiense e os setores daqui?
Thales, nós vamos fazer um amplo debate, e sempre com o foco que é o que nós escolhemos como tema principal da nossa gestão, competitividade. Nós ainda não temos a reforma protocolada, né? Ela foi somente anunciada pelo governador Eduardo Leite, está sendo discutida com os setores, né? Ela é bem complexa, né? E tem que se olhar no detalhe o todo, mas o que nós não podemos, ou pelo menos não devemos deixar avançar, é se em alguma situação nós vamos tirar competitividade, independente do setor que for. O Rio Grande do Sul tem uma característica muito ampla e diversificada de áreas, né? Nós temos o metal mecânico, o agro, que é muito forte, enfim, têxtil, moveleiro, calçados, enfim, nós temos uma gama muito grande de setores produtivos. Nós precisamos criar condições competitivas. O olhar de uma proposta de reforma tributária tem que ser pelo viés da competitividade e não da arrecadação, não arrecadatório. Porque se isso vier a ser implementado, nós vamos tirar espaço, musculatura e vamos dificultar muitas áreas, e isso faz com que os investimentos não aconteçam aqui no nosso estado. E não acontecendo investimentos aqui, são empregos, postos de trabalho que deixam de ser gerados aqui também. Nós temos que evitar que empreendedores gaúchos, que aliás nós temos no DNA do gaúcho empreendedorismo, isso é uma marca muito forte, basta ver empresas aí históricas, né, que começaram aqui e que cresceram e se desenvolveram, e muitas delas foram investir em outros lugares em função de não ter condições competitivas. A gente tem discutido muito aí com o Transforma, que é liderado pelo Daniel Randon, né, que é um grande líder, um jovem que está fazendo um trabalho importante, e a gente tem conversado muito, o Clóvis Tramontina também, estou citando dois grandes empresários que começaram pequenos, micro pequenos, e foram crescendo, porque trabalharam muito, mas que nós temos outros exemplos de gaúchos que saíram aqui do estado. Então nós temos que fazer o inverso, que os investimentos fiquem aqui dos gaúchos, que a gente possa também atrair, claro, se possível, investimentos de fora, porque tudo aquilo que for investido aqui, a gente consegue aumentar o número de empregos, melhorar a economia e, consequentemente, lá na frente, o poder público também terá um resultado positivo. É um ganha-ganha. Então, o foco e o viés desse debate, dessa discussão da reforma tributária tem que ser com um olhar competitivo. Nós temos que dar competitividade e dar condições para que os empreendedores dos mais diversos e diferentes setores da nossa economia gaúcha tenham condições de crescer e se desenvolver. Essa é a nossa opinião, enfim, e claro que a Assembleia, pela representatividade que possui dos demais 54 deputados e deputadas, vai fazer um amplo debate, até porque é o papel do Parlamento discutir, fazer ajustes, adequações, em cima, claro, de quando a proposta vier, porque até agora nós estamos ainda discutindo uma ideia, uma proposição que a gente não sabe ainda da forma como ela será encaminhada na Assembleia.
7 horas e 39 minutos. Presidente, para a gente encerrar, então, de forma definitiva, 30 segundos para a gente falar, que eu acho que é uma questão. O senhor falava em painel, em discussão. Ontem, o vice-presidente da República, nos painéis realizados pela Assembleia Legislativa, falou sobre o projeto, né, pró-Brasil, essa questão de lideranças e de governança. Né?
Exatamente. Nós realizamos ontem, já na semana passada, foi o seminário da competitividade, que o governador participou. Ontem, o vice-presidente general Hamilton Mourão participou de um seminário por competitividade pelo Rio Grande, juntos para recomeçar, e sinalizou, né, com planos de investimentos agora, a partir de agosto, pelo governo federal, né, citando também todas as ações que o governo federal implementou, seja no atendimento àquelas pessoas com valor, né, aquelas pessoas que perderam a renda, no apoio também importante ao governo do estado e aos municípios para investimentos na área da saúde, assim como nas micro e pequenas empresas que ainda em algumas situações não se conseguiu alcançar os recursos, né, o acesso, que está um pouco difícil, mas esses investimentos, na linha que o presidente e o vice-presidente general Mourão comentou, serão importantes para a retomada da economia. Né? Nós precisamos aquecer, né, criar alternativas de retomada de empregos, porque o número de desemprego é muito grande e esse recurso do governo federal ele vai acabar, o próprio, né, seguro-desemprego, que muitos estão nessa condição, sobrevivendo, ele tem prazo para finalizar, então nós temos que criar alternativas de retomada da economia para que as pessoas voltem a ter as suas atividades, a sua ocupação, a sua renda, e com isso proporcionar o bem-estar aí à sua família. Eu acho que essas ações elas também são importantes para a gente salvar vidas, né? Além do enfrentamento e dessas infraestruturas hospitalares para poder atender as pessoas que estão doentes pelo coronavírus ou por outras enfermidades, certo, também, nós ter aí uma retomada da economia, isso será fundamental e ajudará muito aí a população gaúcha. Então, foi um momento importante ontem, né, esse seminário com a presença do general Mourão, que nos traz aí uma perspectiva, né, positiva, mesmo diante desse cenário difícil, né, e muito duro que nós estamos vivendo, e a gente precisa estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos aí à dificuldade e o drama dos nossos empreendedores, trabalhadores gaúchos, e buscar juntos construir alternativas.
Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, do PP, muito obrigado, presidente, e na segunda-feira...
Obrigado, Thales.
Podem acompanhar, né, youtube.com/SIC Caxias, a competitividade, desburocratização, apoio à economia gaúcha, estímulo à inovação. Obrigado, presidente.
Exatamente. Muito obrigado, Thales. Obrigado, Noelia. E segunda estaremos aí participando desse encontro com a nossa associação, a SIC Serra de Caxias. Aí, muito, muito honrado aí pelo convite, pela oportunidade. Estaremos juntos na segunda-feira. Um bom dia e um bom final de semana a todos.